Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
Hoje o Estado de São Paulo, o Estadão, soltou um novo fato que eu quero compartilhar aqui com o nosso público também, porque, segundo a publicação do jornal, o governo Bolsonaro mentiu aos sauditas sobre o destino dessas joias no valor de 16 milhões e meio de reais, dadas como presente pelo país à então primeira-dama, a Michelle. Essa informação foi publicada hoje à tarde. Segundo a reportagem do Estadão, o então ministro Bento Albuquerque informou em carta para a Arábia Saudita que as joias teriam sido incorporadas à coleção oficial brasileira, como determina a legislação nacional e até o Código de Conduta da Administração Pública. Esse texto não menciona que os itens foram apreendidos pela Receita Federal. A carta, segundo o jornal, foi enviada em 22 de novembro de 2021, quase um mês depois da apreensão das joias no aeroporto de Guarulhos. A carta é assinada por Albuquerque, endereçada ao ministro de Minas e Energia da Arábia Saudita. No texto, o então ministro agradeceu a recepção que a comitiva brasileira teve durante essa passagem pelo país no mês de outubro de 2021. Carla, esse é o fato interessante também que o Estadão revela hoje, não é? E o Bento Albuquerque tem depoimento marcado na PF, salvo engano, na próxima terça, dia 14.
É isso, estava programado para hoje, foi adiado para a próxima terça a pedido da defesa dele, né? Essa carta, Diego, ela realmente precisa ser explicada, né? Porque você recebe o presente, agradece e esquece de dizer que, olha, na verdade, eu nem fiquei com esse presente, ele está lá, a gente está com um pequeno probleminha ali na Receita Federal. É bem estranho, né? Você agradecer, enfim. Dá um ar ainda mais esquisito para toda essa história. Bento Albuquerque, com certeza, ele vai ter que dar explicações. Ele se contradisse, né, nas primeiras entrevistas. Agora, a ordem ali do comitê de crise em torno dele é que ele não fale, né, com jornalistas. Pediram para adiar esse depoimento da Polícia Federal, agora só na próxima terça, tanto ele quanto o auxiliar dele, que chegou ali com a mochila, e um terceiro que estava na comitiva. Os três devem ser ouvidos só na semana que vem.
É isso, assim, são dois países diferentes. O fundo que comprou a refinaria é dos Emirados Árabes, o Mubadala, né, o nome do fundo, e as joias que chegaram aqui para Bolsonaro são da Arábia Saudita. O fato dos dois países serem próximos, aparentemente, não cria uma relação nesse caso, né? Mas acho que a venda da refinaria, pelo preço que foi, acho que deveria ter sido alvo de investigação e de um escrutínio maior desde o começo. Então, avaliada em 3 bi de dólares e é vendido por 1,8 bi. Então, realmente, é um negócio estranho, mas não necessariamente tem a ver com o caso das joias, né? Mas eu escrevi uma coluna há pouco que fala que esse vai ser o grande desafio, né? Porque tem alguns crimes, delitos, ilegalidades nesse caso que estão à vista de todo mundo. Acho que talvez seja o escândalo presidencial mais documentado. Tem vídeo, tem documentos, troca de documentos, fala do ministro Bento de Albuquerque, a segunda caixa de joias. O próprio presidente Bolsonaro admitiu que se apropriou delas. Então, enquanto é isso, essa parte da investigação acho que está mais ou menos fácil. Agora, o que motivou os árabes a darem esse tipo de presente a Bolsonaro, um presente de 16 milhões? Eu conversei com o embaixador Paulo Roberto de Almeida, com 44 anos de diplomacia, e nunca ouviu falar num presente dessa monta entre chefes de Estado. Se a gente entra na lista de presentes recebidos por Donald Trump da Arábia Saudita, os presentes ficam muitíssimo abaixo, ficam na casa dos milhares de dólares, não tem nada perto de milhão. Então, por que Jair Bolsonaro receberia da Arábia Saudita um valor tão absurdo? A motivação para o presidente, a ilegalidade de receber essas joias, não colocar no acervo da presidência, isso já está mais ou menos cristalizado. É só saber em que artigo vai ser em curso, se é Bolsonaro, Bento de Albuquerque, ou os dois, ou mais alguém. Isso aí a Polícia Federal acho que vai tratar com facilidade. Agora, o que motivou esse presidente, aí já é realmente uma investigação mais complicada, vai ter que entrar numa investigação, talvez até de amplitude internacional, e esse é o desafio agora, saber os motivos desse presente.
É, não, essa questão do CID militares, ô Chico, é interessante que eu estava falando hoje com dois generais, perguntando, porque o CID teve toda aquela confusão, né, de ele ser nomeado para um cargo de comando aqui, aí quando teve a troca do comandante do Exército, que o Lula tirou ali o general Júlio César e colocou o Tomás Paiva, tinha todo esse contexto do CID por trás. E aí o CID continua trazendo um desgaste para as Forças Armadas, porque ele é um militar da ativa, ele está sob suspeita, ele é um dos autores desses ofícios que foram trocados na tentativa de retirar as joias, ele aparece nos vídeos revelados pela TV Globo ontem, tentando ajudar aquela pessoa que foi buscar, tentar retirar as joias ali na véspera de acabar o ano. Então o CID, como ajudante de ordens do Bolsonaro, ele tem aí uma participação também a ser explicada. E isso, complementando o que você falou, Chico, de novo, coloca as Forças Armadas nessa posição de sim, um desgaste, uma mistura muito complicada, porque aí, lembrando, o CID é um militar da ativa, né? E agora reincorporado às forças, tem lá uma designação interna, tinha a expectativa de um outro comando, mas por enquanto, o que os comandantes e os generais querem ali, me parece, é tentar deixar o CID um pouco longe aí dessa cadeia, mas aí não tem jeito, né? O CID. Eu, pelo menos, que acompanhei a campanha do Bolsonaro, era aquela coisa, você procurava onde estava o CID e você achava o presidente, né? Porque ele era quase que uma sombra, né? Ele era aquele cara que usava o celular, filmava o Bolsonaro, muito, muito próximo, e era ajudante de ordens, mas recebia também muitas ordens do presidente. Então, o CID é mais um desgaste também, complementando as Forças Armadas nesse momento.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde.
UOL.